paiquerê.com.br. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Meu querido Papai Querer, meio-dia e 5 em Londrina. Estamos chegando com bate-bola da equipe total com estes destaques. Tubarão está uma semana de sua estreia na Série C. O primeiro adversário do Londrina conquista o título sergipano. Atlético goleia e lidera o campeonato brasileiro. Atual campeão, Palmeiras começa com pé direito. Flamengo vence com pênalti polêmico. Londrina empata em sua estreia na Liga Feminina de Futsal. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol.
Veiga vem pro jogo. Atenção, cruzamento feito pro garoto Endo, que meteu pro Rony, vai virar, tocou pra Richard Rios, vai pintar o primeiro gol, bateu. Gol do Palmeiras, Richard Rios. Na marca de 20 minutos do primeiro tempo. Já bola bonita, um trabalho fantástico do ataque do Verdão. Ele recebeu o Veiga, tocou, atenção no bom momento aqui pro garoto, o Endrick, que toca pro Rony. Rony devolve, aí ele fecha. Richard Rios teve desvio pra rede, pra fazer o primeiro do Palmeiras na marca de 20 deste primeiro tempo. Richard Rios, bom de bola, Richard Rios fazendo o primeiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Palmeiras 1, Vitória 0.
E o detalhe é que foi a primeira vez que o Palmeiras conseguiu fazer um passe de um volante até o meio armador, justamente o Rafael Veiga. Ele distribuiu a jogada e aí tem que ter sorte também, né? Porque a bola espirrou na dividida do Rony, sobrou para o Richard Rios na entrada da área livre de marcação. E a finalização não seria tão boa. Só que a bola desviou no volante William Oliveira e tirou o goleiro Lucas Arcanjo da jogada. Primeiro gol do campeão atual do Brasil, Verdão, Richard Rios, 1-0 sobre o Vitória.
É isso aí, começando o nosso nesta segunda-feira, revivendo o gol da vitória do Palmeiras contra o Vitória da Bahia, 1-0, na transmissão do Agostinho Pereira com Reinaldo Furlan e o Nelson Amagro. Antes, a Paiquerê transmitiu Corinthians e Atlético Mineiro, mas ficaram no 0-0, portanto, Vanderlei Rodrigues não gritou gol, ele trabalhou ao lado do Matheus Camargo, do Lúcio Flávio e do Nelson Almagro. Nesta semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, com certeza, com a cobertura dos melhores jogos através da Paiquerê. Neste tempo de surto de dengue em nossa cidade, todo cuidado é pouco. Temos um recado importante para você, síndico de condomínios horizontais e diretores de empresas. A DDT Ambiental realiza também o serviço de fumacê, que é feito através de uma picape, a nebulização. É uma forma efetiva do controle do mosquito Aedes aegypti. Não perca tempo e não corra riscos. Ligue agora e converse com o pessoal da DDT Ambiental para resolver esse problema para você. 30-24-40-70 é o telefone. Faltando uma semana, portanto, para o começo do campeonato da Série B, da Série C para o Londrina. Segunda-feira, Londrina joga em Aracaju contra o Confiança. Vamos aos destaques dos companheiros. Uma semana para o Tubarão jogar. Primeiro destaque é do Lúcio Flávio. Boa tarde, Lúcio.
Oi, Matheus, boa tarde, um abraço aí para você, pro ouvinte Paiquerê, ótima semana a todos, exatamente, né? Uma semana pro Londrina iniciar sua trajetória dentro do Campeonato Brasileiro. O time voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, terá semana cheia de trabalho até no sábado, a viagem lá para Aracaju vai ser no sábado à tarde. Londrina ainda vai treinar no domingo, já lá na capital sergipana, e aí a estreia na segunda-feira que vem à noite contra o Confiança lá na Arena Batistão. A CBF divulgou aí na sexta-feira à noite, né, detalhando as 8 primeiras rodadas da Série C. E o primeiro jogo do Londrina em casa será no outro domingo, dia 28, às 4:30 da tarde, contra o Ipiranga, lá de Erechim. No entanto, o Londrina agora, então, já tem essas datas aí das primeiras rodadas, uma semana, reta final de preparação para o início da competição. Londrina que agora, no final da manhã, né, oficializou o Danielzinho, meio atacante que veio lá do Atlético, já estava treinando aí desde a semana passada. É mais um reforço para o Campeonato Brasileiro.
Legal, Lúcio. Claro, Londrina começa a semana com duas preocupações. As duas já vêm a tempo, a do Londrina no campo para a estreia na próxima segunda-feira e fora do campo com o impasse criado, grupos da SAF do Londrina, a esquadra. O final da semana passada foi super agitado, deixou uma preocupação muito grande para a torcida do Londrina Esporte Clube quanto ao futuro do clube, que está para ser negociado depois de 68 anos de futebol como clube social, clube associativo. E o Fiore Luiz vai participar do nosso bate-bola, trazendo pelo menos o seu destaque. A gente lembra que o Fiore e a sua esposa, a dona Helena, estão, infelizmente, curtindo aí uma dengue. Todo mundo sabe que esse mal causado pelo mosquito é terrível. O Fiore pode até falar, realmente, e serve de alerta para as pessoas. Na minha família, dois membros da família já tiveram esse problema também. E realmente é uma situação dramática, se sofre muito com a tal da dengue, mas mesmo em recuperação, entrega ao departamento médico, o Fiore faz questão de, pelo menos, trazer o seu comentário nesta abertura do nosso bate-bola, nesse começo de semana, falando sobre a vida do Tubarão, que é a preocupação de todos nós londrinenses. Fiore Luiz,
oi.
Boa recuperação para você, para Helena, que Deus lhes dê a recuperação rápida. Obrigado. Todo mundo sabe dessa doença provocada pelo mosquito, que é terrível mesmo, né, Fiore?
Olha,
você pode falar da dengue e fale do tubarão.
Eu não desejo nem pro pior inimigo, cara. Eu nunca pensei que fosse assim. Cada hora vai pro banheiro com desarranjo intestinal, aí hora em hora vômito, aí é febre, é dor, você perde o equilíbrio, né? Você levanta de manhã, você tem que se apoiar em alguma coisa para não cair. Olha, gente, meu Deus do céu. Mas, Matheus, obrigado por você abrir um espaçozinho para mim.
Não, antes de mais nada, que a recuperação venha rápida. Aliás, legal. O que eu ouvi de você hoje, eu ouvi da minha filha, ouvi do meu genro, que mora lá em Toledo e que passaram por esse problema também. E é claro, Fiore, né, serve de alerta para a população, porque olha, o mosquito está aí porque há um descuido muito grande, um descuido generalizado da população, né, Fiore?
Aqui essa rua aqui, a Raja Gabagla, esse fundo de vale água, da água fresca aqui, bem no centro, atrás da estação de tratamento de água da Sanepar, o mato está a 2 metros de altura, mas não é só o mato. Está entupido de lixo nas erosões, exato, que tem, tudo amontoado de entulho, lixo. E só nessa rua aqui, um quarteirão e meio por aí, 6 pessoas pegaram dengue.
Pois é.
A CMTU, desde agosto do ano passado, não limpa esse fundo de vale aqui. Sabe, o Ministério Público deveria até intervir. Mas tá aí então, Matheus, eu acompanhei o trabalho do Reinaldo Furlan, jornalismo investigativo.
Maravilha, né?
Fazia tempo que eu não ouvia o jornalismo desse aí, jornalismo puro, na sexta-feira e no sábado. Parabéns ao Reinaldo Furlan. A verdade é que tá tudo dominado, não adianta a gente querer trazer outro grupo. Está tudo dominado, a dupla Prochê Assis não abre mão da esquadra e fim de papo. É bobagem insistir. A indecência é o seu Paulo Assis, executivo da esquadra e funcionário do Londrina. Uma imoralidade. O seu Getúlio Castilho deveria exercer o cargo de presidente e romper esse contrato com Paulo Assis. Por que que não pode romper esse contrato? O que que fala esse contrato? Tem multa? Não tem multa? Por que que não rompe? Hein? Já que ele, em caso de venda do Londrina, ele ganha uma baita de uma comissão. Isso é uma coisa indecente. Aliás, não sei se só ele vai ganhar comissão, né? Dois homens decidindo o futuro do Londrina. Só dois. A maioria do conselho, pelo que comentam, beija a mão do Prochê. A diretoria executiva não existe. Onde é que estão os nossos sócios, hein? Você que é sócio, você não vai falar nada? Vocês não vão mobilizar? Vocês não vão se reunir? Porque sócio também é dono do clube. Por que que não adiam a análise dessa minuta para daqui um mês, pelo menos, e abre para mais proposta? Porque o Londrina está com o elenco montado, o Emerson tem o time, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enquanto não acerta a SAF, o Londrina vai disputando o Campeonato Brasileiro. Nada impede, né? Olha, um clube com mais de 60 anos, Matheus, vendido por duas pessoas. Por isso que eu falo, tá tudo dominado. E olha, esqueçam, se amanhã chegar aqui um grupo com 50 milhões de reais para pagar as dívidas e montar um super time para subir para a Série B, a dupla Prochê e Assis vai ignorar. Um clube sem diretoria executiva, um clube sem conselho. É isso que transformaram o Londrina. Obrigado, Matheus.
Fiore, boa tarde para você. Obrigado pela sua participação. Que vocês tenham uma rápida recuperação e para a gente voltar ao cotidiano aqui no nosso bate-bola. Um abraço, Fiore.
Obrigado, Matheus. Obrigado.
Meio-dia e 17 em Londrina. Está aí o comentário do Fiore Luiz abordando esse assunto quente em que vive o Londrina Esporte Clube, essa preocupação que toma conta de todos que gostam do Londrina, que acompanham o Londrina Esporte Clube, um clube de uma história de 68 anos. Matheus Camargo, boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os amigos, a toda a audiência da Paiquerê 91,7, entrando na semana, né, de final, semana final de preparação do Londrina Esporte Clube para o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Londrina, como disse o Lúcio aí, anunciou o Danielzinho e me chama a atenção, né, que Londrina realmente vai iniciar uma Série C de Campeonato Brasileiro sem um lateral esquerdo aí no seu elenco. Tem o menino Lauan, que foi reintegrado, nem estava no plantel mais, né, havia sido aí devolvido à SM Sports, porque pertence a ela, mas retorna para ser o único jogador da função. Então, acho que esse mercado Londrina, mesmo com 11 reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro, causa alguma preocupação, mesmo que algumas contratações tenham sido positivas. A gente tem aí jogadores experientes para tomar a terceira divisão do futebol nacional, mas Londrina não vai ter vida fácil, né? Ontem, por exemplo, Confiança se sagrou campeão estadual, né? Primeiro o adversário do Londrina na Série C do Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira. O Confiança foi o campeão sergipano em cima do rival Sergipe. Então Londrina vai pegar um campeão estadual logo na estreia e com reforços que para mim poderiam ser melhores por parte da diretoria. Mas agora, cobrar de quem? Né? Cobrar de quem, né, Matheus? Da esquadra? Da diretoria? De quem que a gente vai cobrar, sendo que a gente não sabe quem paga mais? Falam que a diretoria, a esquadra teria dado um aporte, não teria, enfim. É tudo uma incógnita, né, Matheus? Uma transparência que não existe no Londrina Esporte Clube e mesmo assim o time está uma semana de iniciar o rumo à briga pelo acesso ou, tomara que não, para permanência ou até a queda da Série D, tomara que estejamos longe disso.
Valeu, Matheus Camargo, obrigado. Meio-dia e 19 em Londrina, segunda-feira, 15 de abril. Alô, Vanderlei Rodrigues. Boa tarde, Vanderlei.
Boa tarde, Jota Matheus. Um abraço para o amigão do Bate-Bola, para você, uma bela semana a todos os ouvintes. Assim, estava conversando com o Edson Vieira final de semana. O Edson Vieira passou por grandes clubes do futebol brasileiro, um cara apaixonado pelo futebol, vestiu a camisa do Londrina, teve no Botafogo, chegou até a seleção brasileira. E falei, Edson, a pergunta, eu falei, você como um cara experimentado da bola e foi treinador outro dia do Londrina, o que você acha de toda essa situação do Tubarão? Isso acaba refletindo dentro do elenco e falou 100%. Falou, e se tem uma coisa que eu posso falar com muita segurança é isso. Jogador de futebol sente isso. Mas, para esse início de campeonato brasileiro, eu particularmente quero crer que o trabalho do Ávila, Emerson Ávila, que mostrou que é um treinador competente, de um Londrina que foi montado em cima da hora, por causa de definição também fora do projeto campo, e está sendo assim, desta maneira, mas agora já com a ideia e uma construção e andamento de time para o início do Campeonato Brasileiro, a minha aposta fica no trabalho do Ávila, que provou no Campeonato Estadual. Agora, aí é muito para nossa cabeça, né? Fazer que o Londrina, dizer que o Londrina não pode fazer leilão, aí estão brincando com a cara da cidade de Londrina, estão brincando com o verdadeiro torcedor do Londrina. Outro dia, sexta-feira, aqui para o Reinaldo Furlão, o presidente do Conselho Deliberativo disse que não sabia desta proposta de São Paulo. Então tem muita coisa errada por trás disso. Eu acho que o Ministério Público não era para hoje, não é para hoje não, é para ontem, semana passada. Já deveria estar olhando o que está acontecendo dentro de Londrina. Porque o Londrina não é de 1, 2, 3, o Londrina é da cidade, Matheus.
Tá feito, Vanderlei, obrigado, seu destaque, 12:21 em Londrina. Antes do destaque do Fabinho Fernandes, eu trago aquele recado especial de todos os dias, a notícia mais deliciosa da nossa programação, Churrascaria Nativas.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil, e as promoções do dia.
Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril, e nesta segunda-feira a Nativas tem super promoção de almoço para você, de R$ 79,90 por R$ 69,90 por pessoa. Repito, almoce nesta segunda-feira na Nativas Grill pagando R$ 69,90 no almoço, e no jantar a promoção é melhor ainda. De R$ 69,90 passa para R$ 49,90 por pessoa. Isso mesmo, almoço R$ 69,90, jantar R$ 49,90 na Nativas Grill em Londrina nesta segunda-feira. Lembrando que a Churrascaria Nativas tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, queijos, saladas, variedades de cortes e carnes nobres como chouriço argentino, parrilha, entrecote, assado em tiras e muito mais. E uma carta exclusiva com mais de 15 drinks de destacando Margarita, Negroni, Morrito, Coronito e Cura Tudo. Tem espaço kids para confraternizações, tem espaço kids para crianças, espaço para confraternizações. A Nativas está sob nova gestão e preza cada vez mais pela qualidade no atendimento, capacitando e treinando devidamente os seus funcionários. Vá conferir a melhor refeição e o melhor atendimento. Churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, coberto, gratuito, e fica ali na Tiradentes 1515. Repetindo, Tiradentes 1515. Fabinho Fernandes, boa tarde, Fábio.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. E começou, Matheus, no último final de semana, no último sábado, a Liga Feminina de Futsal. Londrina Futsal é o representante aqui do município. Aqui do Paraná, são 12 times na Liga, Matheus. Do Paraná, Londrina, Pato Branco, o Stein Cascavel, Telêmaco Borba e Cianorte. E de fora do Paraná, a ADEF lá do Distrito Federal, São José de São Paulo, Taboão da Serra de São Paulo, o Leoas da Serra, que é de Laje, Santa Catarina, a Female de Chapecó, Santa Catarina, o Barateiro de Brusque e a equipe do UCB, lá de Campo Grande, lá do Mato Grosso do Sul. O Londrina Futsal fez sua estreia no último sábado no Ginásio de Esportes Moringão, aqui em Londrina, e empatou com o Pato Branco, Matheus, por 3-3. Larissa, Gabi Amorim e Bruna fizeram os gols da equipe londrinense. O próximo compromisso do Londrina Futsal pela Liga Feminina de Futsal será sábado que vem, dia 20, lá na cidade de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Mas antes do segundo jogo pela Liga, o Londrina Futsal fará sua estreia, Matheus, no Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. Joga na próxima quarta-feira, às 19h30, no ginásio Unopar Anhanguera, aqui em Londrina, contra Marechal Cândido Rondon. Londrina participando agora paralelamente de duas competições. Estreou sábado na Liga Feminina de Futsal e empatou com o Pato Branco por 3-3 e na próxima quarta-feira fará sua estreia no Campeonato Paranaense, Matheus.
Legal, Fabinho, obrigado, meio-dia 25. E sobre esse impasse que continua vivendo Londrina, nós tivemos agora há pouco o comentário do Fiore Luiz sobre o assunto, a fala do Vanderlei Rodrigues também, e o Célio Gregoleto, que já foi presidente do Londrina Esporte Clube, é outro abnegado, torcedor do Londrina, ele manda aqui a opinião do doutor Antônio Amaral, que foi presidente do Conselho do Londrina. E, abreviando aqui, o correto seria o presidente do Conselho atual chamar para si a responsabilidade, suspendendo todo o negócio nesse momento e tendo em vista que existe a possibilidade de dois grupos interessados abrir de 15 a 30 dias para apresentação de proposta oficial envolvendo valores, tempo de duração, compra do CT ou apresentação do plano com garantia da construção de um novo CT, idoneidade comprovada do grupo, experiência no mercado, situação fiscal e solidez do grupo e das respectivas pessoas físicas e, por fim, de imediata aplicação de recursos, visando a boa participação na Série C. Aí me parece o interesse do LEC estaria acima de qualquer interesse particular de pessoas físicas envolvidas nesse conturbado processo de venda. Essa é a opinião transportada aqui, mandada pelo Célio Gregoleto, do doutor Antônio Amaral, que foi presidente do Conselho do Londrina Esporte Clube em gestão anterior. Está aí mais uma opinião super válida, realmente. É o momento de se refletir sobre a vida do Londrina Esporte Clube. Os dirigentes, membros da diretoria executiva e principalmente o Conselho. O Conselho é que tem que chamar para si a decisão, independente de opinião desse ou daquele, de diretor ou não, para escolher realmente o melhor para o Londrina Esporte Clube. E um outro recado que eu recebo aqui no meu WhatsApp, que não é muito conhecido, mas sempre o pessoal manda recado aqui. O Oswaldo da Costa mandou através do Fabinho o seguinte detalhe. Fabinho, assisti a final do Sergipano sábado e confesso não ter visto nada de excepcional no Confiança. Pelo menos isso aí é uma notícia mais tranquilizadora. Hein, Lúcio Flávio? Antes de trazer o recado do ouvinte, daqui a pouco mais informações de Londrina, você está muito quietinho, aliás, teve pouco tempo para falar no programa, né, Lúcio?
Não, vamos falar. Não, estou ouvindo, né? Acho que.
Ah, sim, claro, é importante, né?
Uma opinião do doutor Antônio Amaral, né? Grande advogado, conhece muito, né, da parte jurídica e do Londrina Esporte Clube. E assim, Matheus, é aquilo que o próprio Denilson falou aqui. O conselho é soberano, né? O conselho é o órgão máximo do Londrina. Exato. Né? Então, o conselho, ele define os rumos do clube. Então, eu acho que o conselho pode se pronunciar, sim, deveria, né? Se pronunciar, se não parte do presidente, eu acho que os membros do conselho, Exato. Eles têm essa prerrogativa também, né? De pedir alguma coisa, de solicitar ou de, enfim, encaminhar algum pedido, né? Então, acho que é uma questão, sim, né? Eu acho que deveria, é uma função mesmo do conselho e acho que é até uma boa alternativa, né? Essa sugestão aí. Já que tem uma outra proposta, abre-se um prazo, né? Abre-se um prazo específico, né? Olha, até tal dia, quem tem interesse manda oficialmente a sua proposta e aí, evidentemente, que o conselho senta e analisa.
Né? Aliás, Matheus, eu acho que isso deveria ter sido feito lá atrás,
claro,
viu, Matheus?
Claro que sim. Claro.
Foi criado uma...
Mas ainda há tempo, né?
Isso, ainda há tempo. Foi criada uma comissão entre os conselheiros do Londrina Esporte Clube para analisar propostas. Foi contratado um profissional, Paulo Assis, através do know-how da sua empresa, para prospectar empresas. Mas eu acho, Matheus, que esse prazo tinha que ter sido feito de forma oficial, com o Londrina Esporte Clube participando do Conselho Deliberativo do Londrina, abrindo um prazo. Olha, nós estamos recebendo propostas para a compra da SAF do Londrina. coloque em jornal oficial do município, nos jornais de grande circulação, dando ênfase para essa situação, dando um prazo para que as empresas, porque daí não pode se alegar ignorância, né, Matheus? Claro. Tá claro, tudo que... registrado em cartório, tudo certo. O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 15 de novembro de 2023, para todas as empresas interessadas, os grupos interessados no Londrina Esporte Clube, na SAF do Londrina Esporte Clube, para que se entregue as propostas. E aí, a partir daí, essa comissão, juntamente com os conselheiros, aí eles decidem qual a melhor proposta. Eu acho que esse prazo ficou, esse prazo tinha que ter, essa decisão tinha que ter sido lá atrás, Matheus. Agora tá tudo muito em cima, mas o conselho ainda tem como resolver esse problema.
Dá tempo, porque ainda não foi aprovado, não houve a definição, né? Então, gente, vamos abrir espaço realmente, abrir diálogo, abrir as cartas, colocar as cartas na mesa. Ninguém quer que ninguém saia, que ninguém pegue, né? O que seja o melhor para o Londrina. Estamos debatendo isso todos os dias para que venha o melhor para o Londrina Esporte Clube, para que fique fora qualquer interesse particular, se é que existe, qualquer interesse desse ou daquele. O interesse tem que ser em oferecer o melhor para o Londrina Esporte Clube. E como o Fiore destacou, como essa opinião do doutor Antônio Amaral, do Célio Gergoleto, da moçada toda, do Irã Campos, que nós tivemos no final da semana passada, a cidade cresce a preocupação em relação ao Londrina Esporte Clube. E é preciso realmente que o conselho dê uma atenção a esse clamor do torcedor, de dirigentes da cidade de uma forma geral. Se for para ser a esquadra, que seja a esquadra. Se não for, que não seja. Mas as cartas têm que ser jogadas na mesa de uma maneira muito clara. Meio-dia e 31 em Londrina, estamos apresentando o nosso Bate-Bola da Paiquerê. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e nos supermercados. Antes do Fabinho trazer a manifestação do ouvinte, ô Matheus Camargo, com esse tipo de arbitragem aí, nós vamos à falência, hein?
Ah, mantém o nível, né, Matheus? A arbitragem brasileira é horrorosa.
Que
né?
Desgraça,
atenção,
hein?
São em todos os jogos. Né? Ontem a gente fez Corinthians Atlético Mineiro e a atuação do árbitro Yuri Ferreira da Cruz já foi patética, né? Já foi lamentável. Teve sorte de não ter interferido no resultado, como outros interferiram, né? O árbitro, por exemplo, de Vasco e Grêmio, ele deveria passar por uma reciclagem de uns 3 anos, pelo que ele fez lá em São Januário. Aí tem polêmica de arbitragem também Atlético Goianiense e Flamengo, tem a questão também de outros jogos do Campeonato Brasileiro. Praticamente todos os jogos dessa rodada tiveram polêmica de arbitragem, Cruzeiro e Botafogo, enfim, e coisas assim, escandalosas, né? Os dois pênaltis que o árbitro do jogo, Vasco e Grêmio, não marcou, um para cada lado em São Januário, olha, coisa assim de chamar o cara assim no cantinho e questionar o que ele tá pensando da vida, sabe? O senhor Flávio Rodrigues de Souza. A arbitragem brasileira é uma das piores do mundo, Matheus.
Pois é, que lamentável, né? E esperar que a CBF tome uma providência e que os próprios clubes e jogadores, principalmente, e treinadores, colaborem também. Porque o grande problema do futebol brasileiro é que todo mundo, as arbitragens são fracas. E todo mundo vai em cima dos homens do apito. Sobre resultados nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu em casa para o Fortaleza, foi uma surpresa, esperava-se resultado melhor de São Paulo na sua estreia. O Grêmio perdeu mais uma, depois de 2 derrotas na Libertadores, o Grêmio perde também pro Vasco da Gama. O Botafogo segue perdendo. O Palmeiras fez para o gasto e ganhou, começou com vitória. Enquanto o Atlético Paranaense é que desconheceu o Cuiabá, tascou 4-0. E o Cuca segue embaladíssimo no time do Atlético, hein, Vanderlei Rodrigues?
Pois é, rapaz, que sessão de espancamentozinho logo na abertura do Campeonato Brasileiro ontem, do Atlético para cima do Cuiabá. E vou dizer uma coisa, o Cuiabá pode estar errado, mas há uma tendência aí de ser lá dos retardatários ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. Sobre arbitragem, Matheus, estive no jogo ontem do Corinthians, rapaz do céu, um show de lambanças. Até quando não profissionalizar arbitragem no Brasil, a gente vai viver assim. Eu acho que precisa o árbitro de futebol ele ser profissional, ter um outro entendimento, um outro olhar para arbitragem de uma forma geral. Porque o cara, ele é médico, é árbitro, ele é um desportista, é árbitro, enfim, ele não vive único e exclusivamente disso. Eu acho que precisava ter a CBF dar uma olhada mais para esse lado também, ou alguém defender no Brasil essa tese também, Matheus.
Meio-dia e 35, no dia a dia do campo, conte com os produtos e qualidade do Grupo Multibelt. Lonas para coberturas e máquinas agrícolas, correias e esteiras para plataformas drapers, são fortes, são duráveis, são da Multibelt. A empresa une eficiência, inovação e tecnologia há mais de 35 anos no mercado e se destaca nacionalmente com seus produtos, que são inovadores e atendem integralmente às características do campo. Na Multibelt você pode confiar. Já o Lúcio vai falar do Londrina no campo. Antes do intervalo comercial, o Fabinho vem com o recado do nosso ouvinte, Fábio.
O doutor Anderson Azevedo, que é advogado, ele participando com a gente aqui pelo WhatsApp do Bate-Bola. O que está acontecendo com Londrina é muito preocupante. A falta de transparência nessa negociação da SAF é um grave indicativo de que há algo muito errado. O que é obscuro geralmente esconde o que é ilícito. Eu concordo com o Vanderlei Rodrigues sobre a intervenção do Ministério Público neste caso da SAF do Londrina Esporte Clube. O doutor Leopoldo é lá de Rolândia. Primeiro, quero desejar uma pronta recuperação ao exemplar homem que é Fiore Luiz e a sua esposa. Quero parabenizar o Fiore pelo comentário sobre a venda do Londrina. Pura verdade. Que é a opinião de quem ama o Londrina Esporte Clube. O Cleiton Martins, a fala do Felipe Prochê sábado não passou confiança, não convenceu ninguém. O Fernando, não entendo por que a surpresa da outra proposta. Desde o final de novembro, a Paiquerê já vem falando deste novo grupo. O Marcos Reis, caminhoneiro. Tô aqui em Maceió. Bem que o Londrina podia jogar contra o CSA, mas só joga na terceira rodada aí na cidade de Londrina. Carrego minha bandeira e a camisa do Tubarão em meu caminhão, diz aqui o Marcos Reis. Um abraço para você, Marcos. O Nilton, quando esses conselheiros vão se reunir para resolver esta novela da SAF do Londrina? O Cid, o lance do Fagner do Corinthians vai ficar por isso mesmo? O STJD não vai fazer nada? Não pelo resultado, e sim pela deslealdade do jogador. O Gilberto, eu também estou com dengue. Ah, boa recuperação para você, Gilberto. O Antônio, já que a situação está complicada, acho que poderíamos iniciar uma campanha de impeachment do presidente e também do vice do Londrina. Seria muito tumultuado, mas iríamos iniciar do zero, diz aqui o Antônio. O Cláudio, a minha impressão é que a relação do Londrina Esporte Clube com a SM Esportes começou a desandar quando o Felipe Prochê assumiu a presidência do Londrina. O Marcelo Melo tá bravo. Romper por quê? Se não deu certo com a esquadra, vai abrir para outro grupo. Não está concordando com essa situação o Marcelo Melo. O Hernani, nota 1000 para a entrevista do Reinaldo Furlan e nota 0 para a diretoria do Londrina. O Emerson, o que o Fiore falou tem lógica. Se é o Londrina que está pagando todas as contas e as dívidas, por que segurar a esquadra e não analisar outras propostas? O Mauro Marques também participando com a gente. A votação da proposta da SAF será 50% mais um dos conselheiros ou será por outro critério? Você tem essa informação? A votação da proposta da SAF, da esquadra, seria 50% mais um voto dos conselheiros ou será por outro critério diferente?
Não, a maioria, né?
A votação, comum, né? Exato. Normal. É. São algumas das mensagens tá aqui. Legal. Tá bombando o WhatsApp da Paiquerê, viu, Matheus?
Valeu, Fabinho. Obrigado. Meio-dia e 39, intervalo comercial e a sequência do Bate-Bola falando Londrina no campo.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil. E a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, então, meio-dia e 39.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria, você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pizza japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também. Em Londrina, na Avenida Tiradentes, 1515.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais?
Venda agora sucata de alumínio e outros metais na Vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro.
Vergote Metais.
Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200.
Paiquerê 91,7.
Oliveira's Bar e Restaurante, há 29 anos na Quintino Bocaiúva, com delícias de dar água na boca. Frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e T-bone. Prato feito em marmitex no almoço e no jantar. Oliveira's Bar e Restaurante, na Rua Quintino Bocaiúva, 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Bate Bola, o grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 41 em Londrina, segunda-feira, 15 de abril. Vamos em frente com o nosso bate-bola. Passo a bola para você, Lúcio Flávio.
Bom, Matheus, Londrina oficializou agora no final da manhã, né? A chegada, já que ele tá aí já há alguns dias, a contratação, a oficialização do Danielzinho, né? O 10º reforço do Londrina para a Série C, meio atacante. Danielzinho tem 21 anos. Pertence ao Atlético Paranaense, vem por empréstimo. Danielzinho começou a trajetória na base do Novo Horizontino e foi para o Atlético em 2020. Ele chegou para o sub-17 do Atlético, desde então está lá no clube da capital, né? Esse ano até participou ali dos primeiros jogos do Atlético no Campeonato Paranaense. Depois o Atlético teve mudança de comando e tal, e com a chegada do Cuca, o Danielzinho acabou não sendo mais aproveitado e agora é o novo reforço do Londrina, já está treinando desde a semana passada o Danielzinho, que passa a ser uma opção a mais para o técnico Emerson Ávila. E um outro jogador, né, que o Londrina deve oficializar aí, provavelmente hoje ou no máximo amanhã, é o Tauan, volante, que também já está treinando aí. O Tauan, que jogou o Campeonato Paulista pela Portuguesa de Desportos, vem por empréstimo também para a disputa da Série C. Então, oficializando o Tauan, seriam 11 reforços para a disputa da competição. Londrina, que ainda procura, né, um lateral esquerdo, pelo menos, mais um jogador de meio campo, provavelmente mais um atacante. Vamos aguardar ao longo da semana para saber se realmente o Londrina vai conseguir anunciar mais alguns reforços antes do início da competição. A Série C, que começa no sábado, e para o Londrina o campeonato começa na segunda-feira, dia 22. Londrina estreando 8 da noite lá na Arena Batistão em Aracaju contra a equipe do Confiança. O Londrina, que vai treinar até no sábado pela manhã, sábado à tarde viaja lá para o Nordeste Brasileiro, no domingo faz um treino lá em Aracaju e aí aguarda o jogo da segunda-feira à noite, o pontapé inicial. Londrina, que vai estrear em casa, né, no jogo contra o Ipiranga na segunda rodada, no outro domingo, dia 28, às 16h30, no Estádio do Café. Aliás, Matheus, nesse detalhamento que a CBF fez das 8 primeiras rodadas da Série C, lá nos jogos de mandante do Londrina, está local a definir, né?
Exato. Aliás, foi abordado sábado.
O Londrina disse que também não sabe por quê, né? Isso não foi colocado na tabela, mas que não tem nenhuma situação. Londrina, claro, vai jogar no Estádio do Café.
O presidente da Fundação de Esportes de Londrina, o Claudemir Fattori, participou ao vivo do Bate-Bola. Tem um laudo que vence no próximo dia 27. Como Londrina joga no dia 28, esse laudo já está tudo certo, do Corpo de Bombeiros, já está tudo definido. Eles iam protocolar hoje. Como o jogo do Londrina era dia 28, ele imaginava que era por isso, que como laudo venceria no dia 27, mas está tudo certo, pelo menos com os laudos todos certos do estádio.
É o que a gente espera, né?
É porque... o que a gente espera.
Não, porque até é o seguinte, eu sou responsável pelo do condomínio que eu moro. Então, agora, mês passado, eu fiz a reforma do licenciamento do Corpo de Bombeiros, de vistoria do Corpo de Bombeiros e tal, que anualmente você tem que fazer. Agora, você não pode deixar para em cima da hora, gente. Não, vamos pensar nesse aspecto. Esse entra e sai de presidente da fundação, quer dizer, é algo que já tinha que ter sido feito. Então, se é por causa de laudo, tome as providências, antecipe, quer dizer, não deixe pra... Ah, o time vai estrear no dia 22, aí vamos entregar o laudo no dia 21, pra... e se a CBF não recebe? Então, eu vi que na tabela, a gente tem aqui Botafogo de Ribeirão Preto também passando por essa situação, tem outro time que me fugiu agora, também com esse problema de não ter definido a cidade e nem o estádio, quer dizer... O
Ferroviário, Matheus.
Hã?
Ferroviário do Ceará.
Exatamente, Ferroviário do Ceará. Então você vê, nem Londrina tá, porque Londrina não tem outra opção de estádio. Então, agora, é preciso ser previdente, gente. Vamos deixar para a última hora, daqui a pouco dá uma zebra aí. Claro, vem o jogo demora mais duas semanas para o jogo ser realizado, mas vamos deixar as coisas certinhas aí para evitar uma desagradável surpresa. Já pensou se daqui a pouco, de última hora, falta algum documento ou a CBF veta alguma coisa aí, o Londrina não pode jogar em casa? Seria o caos, né?
É, sem dúvida, sem dúvida. Mas acho que isso aí não vai acontecer, não. Tá tudo encaminhado aí sem problemas, né? Até porque, né, Londrina vai encontrar estádio em bem piores condições aí para disputar essa Série C em relação ao Estádio do Café. Agora, claro, né, os laudos, você tem que ter.
Sim,
os laudos,
claro.
Dentro aí da validade, mas, né, tá tudo certo, então é só uma questão de renovação. Bom, Matheus, em relação ainda ao trabalho dentro de campo, reapresentação agora de manhã, e o Londrina tem agendado treinamentos aí durante todos os dias, né, para aproveitar da melhor maneira possível essa semana, a última antes da estreia. Então o Londrina vai treinar até no sábado pela manhã e no sábado à tarde viaja para Aracaju, no domingo fará um treino lá na capital sergipana e aí aguarda o jogo da segunda-feira, a estreia no campeonato, né? O Confiança que no sábado, né, foi campeão sergipano, ele fez os dois jogos das finais contra o Sergipe, foram dois empates e o Confiança foi campeão dos pênaltis, né? 5-4 e o Confiança então entra na Série C embalado aí pelo título estadual de 2024 e o Londrina vai reencontrar, né, o Confiança na Série C, né? De novo, depois lá de 2015, né? Foi contra o Confiança que o Londrina ganhou aquele confronto direto e aí subiu, né? Voltou para a Série B, depois os times até se encontraram, né? Em uma temporada na Série B, o Confiança caiu antes do Londrina e agora voltam a se encontrar na Série C do Campeonato Brasileiro, na abertura da competição na próxima segunda-feira, Matheus.
Agora, aqueles que estavam entregues ao Departamento Médico, o Longini e qual outro que...
É o Longini
e o Callison.
É Londrina.
Tem notícias ou não?
Não, o Callison já tá de volta, né? O Callison já tá treinando desde a semana passada, inclusive o jogo treino da quarta-feira ele participou. Os dois que seguem no departamento médico, o Rafael Longini e também o Riquelme, né? O volante, a expectativa é que eles sejam liberados aí ao longo da semana, mas o Callison já tá de volta, tá treinando normalmente.
Bom, tem para esse jogo dessa semana, de repente alguém pode ficar fora, mas...
Acho que o Longini é difícil jogar, né, Matheus?
É?
É, o Longini tá no departamento médico já há mais de 3 semanas, né? Então, acho que para...
E é uma pena, né? Porque é uma posição, uma função fundamental, né, Matheus Camargo?
Demais, né? Muito. Meia, inclusive, as chegadas né, das meias para a Série C, acho que são muito para recompor a vaga do Longini, né? O Giancarlo, um meia, né, que chega lá do Théo Baiano, o próprio Danielzinho é um jogador também que pode fazer essa função, né, que é o Atlético Paranaense, é um meia também. Nenhum deles tem o nível do Longini, mesmo que o Longini possa ter decepcionado alguns, eu acho que o Longini é um cara muito acima do nível desses jogadores que o Londrina tem. O Londrina trabalhou muito para recompor, né, seu elenco, seu plantel. Foram 11 reforços, a maioria deles vai ser reserva, né? Dos 11 que chegaram, pelo que eu conto aqui na minha cabeça, na minha formação aqui, 4 vão ser titulares e 7 vão ser recomposições. 2 deles pro Longini. Agora, se o Longuinho não joga, para jogar, por exemplo, o Giancarlo ou o Danielzinho, cai muito o nível técnico do Londrina para a estreia na Série C, que vai ser contra um Confiança, que tem jogadores interessantes, né? Confiança tem, por exemplo, como seu camisa 9, Ricardo Bueno, né? Ricardo Bueno é o camisa
9. Aquele Ricardo Bueno, rapaz.
Isso, é o camisa 9 do Confiança.
Tá lá no Confiança, olha só.
Exatamente. E o Ítalo, que jogou mais de 20 jogos pelo Criciúma na campanha do acesso ano passado, é o camisa 10 do Confiança. Então, são jogadores de bom nível também no time adversário para a próxima segunda-feira.
Aliás, não tem moleza, né? O nosso ouvinte, Oswaldo, que não viu nada de especial, claro. O campeonato sergipano não é um campeonato lá forte, mas é para você ver a situação do Londrina Esporte Clube, né? Então, torcer para que o Londrina jogue completo, possa colocar em campo todo mundo. Não tem lateral esquerdo oficial ainda, ô Lúcio. E até domingo vai ter. Acho que não, deve ser o Pedro Cacho, improvisado, ou de repente o garoto Lauan, quer dizer, continua ainda faltando algumas peças, né?
É, sem dúvida, né? Sem dúvida. No entanto que, nesses dois jogos treinos aí, uma outra opção que o Emerson usou foi o Maurício, que é lateral direito de origem.
Para a esquerda.
Ele improvisou ele na esquerda, né? Então, vamos ver se há uma necessidade urgente, né? De lateral esquerdo, né? Mas, por enquanto, não tem ninguém e acho que para a estreia provavelmente será uma dessas opções aí, ou o Maurício, ou daqui a pouco o Pedro Cacho, que foi utilizado em boa parte aí do Campeonato Paranaense.
Bom, de qualquer maneira, temos essa semana aí pro ajuste do Londrina, confirmando a viagem, vai ser sábado, né, Luz? Sábado a viagem pra belíssima Aracaju.
Isso, vai ser, o Londrina vai treinar sábado de manhã e no sábado à tarde viaja lá para Aracaju e treina no domingo ainda lá na capital sergipana. No final de semana, Matheus, tivemos movimentação da base do Londrina, né? O Sub-17 ganhou da Portuguesa por 2-1, o jogo foi lá na Vila Santa Terezinha, 2 gols do atacante Theo. O Londrina tem 13 pontos, né? O vice-líder do grupo volta a campo no sábado para enfrentar o Rolândia, lá na cidade de Prado Ferreira. O Sub-20 ganhou mais uma também, venceu o Sport de Campo Mourão por 4-3. Ícaro, Pedrinho, Ismael e o João Lucas marcaram os gols do Tubarãozinho. O Londrina tem 15 pontos, né, no seu grupo, volta a campo também no sábado para enfrentar a equipe do Hope lá na cidade de Campo Largo, Matheus.
Legal, 12:52 em Londrina, Eliticom Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. Sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Eliticom Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Mar de Barros, número 800, no Jardim Bela Suíça, telefone 33058700. Vamos ao recado do ouvinte mais uma vez, Fabinho.
O Paulo Reis, que venha a SAF, parabéns ao Getúlio e ao Prochê, que a esquadra não seja perseguida, diz aqui o Paulo Reis. A Santa Rondanin, o problema do Londrina se chama Felipe Prochê. O Jura da Unimed, perfeita entrevista do Reinaldo Furlan, abordou e buscou todas as informações, e isso é transparência. O Luiz, já encheu o saco esse papo de SAF do Londrina. O Eduardo, e a várzea do Londrina Esporte Clube continua, tá esquisito. O Francisco Borges, na minha opinião, o problema da arbitragem está no patrocínio. Juiz tem que ser neutro, mas tem que ficar carregando patrocinadores nas costas, diz aqui o Francisco. O Carlos, quem sabe, se abrir um novo prazo para apresentarem as propostas, não aparece um terceiro grupo interessado na SAF do Londrina. O Paulo Caetano, muito estranho o Paulo Assis ser contratado pelo Londrina para arrumar o parceiro para a SAF e agora ser contratado pela esquadra que foi a escolhida. Transparência já, diz aqui o Paulo Caetano. O César Ferro assistia a final do Campeonato Sergipano. O Leque ganha o jogo na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C. O Confiança tá bem devagar, diz aqui o César. O Erivaldo, vocês poderiam divulgar todos os nomes dos conselheiros hoje do Londrina Esporte Clube. O João, gostei do que o JB Faria falou, confio nele e concordo plenamente. O Reinaldo Borges também participando com a gente. Qual o valor da outra proposta? Algo em torno de 170 milhões de reais por 10 anos de contrato, viu, Reinaldo? São algumas das mensagens aqui pelo WhatsApp da Paiquerê, o 9 99994110, Matheus.
Beleza, Fabinho, obrigado, obrigado a você que mandou seu recado, a você que nos acompanha todos os dias aqui no Bate-Bola. Meio-dia e 54, as mensagens dos nossos anunciantes e as últimas do Bate-Bola.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 11:30 da manhã e aos sábados às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Lino Ramos.
Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciária. Venha nos visitar e entender a nossa metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone 43-3305-8700, CRC 6583-O Paraná.
Restaurante Taiwan, mais de 70 pratos, estacionamento próprio, Rua Benjamin Costan, 693. Peça pelo nosso aplicativo ou WhatsApp 33245200.
A melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Bate Bola, o grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 56 em Londrina, conferindo 28 gols marcados na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os resultados foram: sábado, Criciúma 1, Juventude 1, Internacional 2, Bahia 1, São Paulo 1, Fortaleza 2, Fluminense 2, Bragantino 2. Ontem, domingo, Vasco da Gama 2, Grêmio Porto Alegrense 1, Corinthians 0, Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 4, Cuiabá 0, Atlético de Goiás 1, Flamengo 2, Cruzeiro 3, Botafogo 2, Vitória 0, Palmeiras 1. Foram os resultados da primeira rodada. A segunda será aberta amanhã, 9:30 da noite, com Bahia e Fluminense. Na quarta-feira vão jogar Grêmio e Atlético Paranaense, Bragantino e Vasco, Atlético Mineiro e Criciúma, Palmeiras Internacional, Fortaleza e Cruzeiro, Juventude e Corinthians, Flamengo e São Paulo. Na quinta-feira, Botafogo e Atlético de Goiás. O Confiança se tornou campeão sergipano, empatando com o Sergipe 0-0. Primeiro jogo foi 1-1. Nos pênaltis, o Confiança venceu por 5-4. Outras decisões estaduais: na Paraíba, Botafogo 1, Souza 1. Nos pênaltis, Souza 4-3 e é o campeão. No Campeonato Capixaba, Rio Branco 0, o Venda Nova 1. O Rio Branco Esporte Clube tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, placar agregado 2-2. Nos pênaltis, o Rio Branco tornou-se campeão capixaba, vencendo por 3-2. Ontem, Campeonato Paraense, Paysandu 1, Remo 1, primeiro jogo 2-0 para o Paysandu, que foi o campeão. E no Amazonas, Amazonas 1, Manaus 1, nos pênaltis, o Manaus venceu por 4-2 e ficou com o título. Ponto final no nosso Bate-Bola de hoje. Chegando o Cristiano Pereira com música e notícia para você até às 16h. Às 16h teremos um encontro de amigos com Antônio Godoy. Próxima atração do esporte na Paiquerê, 18h, o Em Cima do Lance. 20h, Paiquerê Esporte Total. A todos uma boa tarde, uma boa semana e acompanhe agora mais um capítulo de Londrina de Braços Abertos.
Paiquerê.com.br